A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Vamos responder perguntas dos nossos alunos, é para isso que estamos aqui. E se você quiser enviar a sua para o programa, basta usar o site escoladoamorresponde.com e o formulário que está ali, preenchido com a sua pergunta. Aperte o botão enviar e fique sintonizado no programa para ouvir a resposta. Ela virá no programa ou na sua caixa de entrada, no seu e-mail. Vamos agora então à próxima pergunta para responder.
Assisto sempre vocês na televisão e ouço todos os dias na rádio. Gostaria de uma orientação, pelo amor de Deus. Não sei se o erro é meu ou do meu esposo. Sei que sou chata, gosto das coisas organizadas e limpinhas. Sou uma boa dona de casa, segundo meus parentes e famílias me elogiam por cuidar bem da casa, da comida. Mas o meu marido, ele é um pouco desorganizado, vive deixando as coisas jogadas, toalhas molhadas em cima da cama, sapato na casa inteira, roupa jogada. E isso me irrita. Eu tento fazer de conta que não vejo, mas acabo me irritando, porque acabo de arrumar as coisas, olho para trás, está tudo jogado de novo. E a minha briga com ele é isso. Ele não se conserta, eu não sei mais o que eu faço. Só que tem um porém. Quando ele quer sexo, aí um dia antes, ou até mesmo no próprio dia, ele deixa as coisas organizadas, ele pendura a toalha. O que eu faço, Renato e Cris? Me ajude, me dê uma orientação, por favor. Muito obrigado, um abraço, tchau.
Fácil, essa é fácil. Sexo todo dia. Se no dia anterior ele tá te tratando bem, então é sexo todo dia que vai resolver o problema. Não é?
Eu também vejo que se você vê as opções que você tem, amiga, por exemplo, você disse que você é uma pessoa organizada e parabéns por isso, porque hoje em dia a gente está vendo cada vez menos pessoas assim, mulheres que gostam, têm prazer em cuidar da casa, deixar tudo organizadinho, parabéns por isso. Mas a questão é que o seu marido, ele não é igual você, que gosta de deixar tudo organizadinho, que é uma pessoa assim que tem essa mente, né? Essa forma de pensar, tipo, tudo tem o seu lugar, né? Ele não tem, ele tira o sapato no meio do caminho, ele não tem essa noção, embora pra gente que é organizada, é incrível alguém não ter essa noção. Mas, por incrível que pareça, tem gente sim, né, que não tem noção. Não tem noção, não vê nada de errado com isso. E sabe, por exemplo, que você vai pegar mesmo depois. Então, ela vai mesmo arrumar isso aqui, deixa eu jogar aqui mesmo. Então, é uma diferença que você tem dele. É uma diferença que você tem dele. Então, a opção que você tem duas opções. Ou você continuar brigando com ele, e ele não mudar, porque se ele mudar, é como se você tivesse ganhado essa briga, né? É como se ele estivesse obedecendo você nas suas brigas com ele. Então, ele faz de propósito até. Você tem essa opção. Ou você simplesmente não brigar. Ah, Cris, mas como assim? Se eu brigo, ele faz? Imagina se eu não brigar. Imagina se eu não reclamar. Pois é, mas você já tentou? Você já tentou? Porque eu fiz isso. No início do nosso casamento, o Renato não era tão organizado como ele é hoje. Hoje ele é super, super organizado. Mas no início ele não era. Ele não tinha esse costume, né? Era um rapaz, a gente casou cedo e tal. Então, ele tirava as roupas mesmo, deixava no chão. Você lembra disso?
Uhum.
Foi engraçado esse
momento. Como esqueci? Como esqueci, né? Os encontros, os choques, as faíscas que aconteciam fazia isso.
Mas aí depois eu entendi, peraí, não adianta, não tá adiantando, né? Eu fico só me estressando, eu fico sendo a chata, pedindo pra ele arrumar as coisas. Então eu parei de reclamar e eu comecei a simplesmente pegar as coisas atrás dele. Então ele ia tirando e eu ia atrás dele pegando as coisas, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem nada disso, tá? Depois de um tempo, eu não sei dizer quanto tempo, tá? Não vou dizer que foi uma semana, duas semanas, mas depois de um tempo, eu só sei que de repente eu comecei a reparar que o Renato estava colocando as coisas no devido lugar. É claro que foi assim em etapas, né? Ele começou a pegar a roupa suja e botar do lado do cesto. Não dentro do cesto, mas tudo bem. Eu pegava do lado do cesto e botava dentro do cesto, né?
Já era um progresso.
Já era um progresso e eu já não estava mais reclamando. Então, eu vi essas etapas, né? Ele pegava a camisa, a calça que ele queria que passasse de novo, deixava lá, né? Hoje já pendura a calça. Então, assim, foram etapas, mas... Por que eu não reclamei? Por que eu escolhi não reclamar mais, já que essa opção não estava dando certo? Ele foi se sentindo mal, porque ele ia tirando a roupa e eu ia atrás dele, pegando, sabe? E ele olhava para aquilo, eu imagino, né, que você olhava para aquilo e ficava se sentindo mal. Poxa, podia ter tirado lá.
É, isso,
banheiro,
isso,
né?
Funciona, eu creio, para o marido que tem uma consciência, né? Alguns já perderam. Pode não funcionar para todos, né? Seja dita a verdade. Em alguns casos funciona assim. No meu caso foi assim. Realmente, eu vi que a Cristiane parou de reclamar em primeiro lugar, né? Então ela me deixou ser eu. Mas ela vinha atrás, realmente, às vezes literalmente ela vinha atrás, eu colocava a coisa fora do lugar.
Tirava a meia e eu já tava pegando a meia. Então, antes de cair no chão, praticamente assim.
Então, eu pensei, poxa, quer dizer que eu tô dando trabalho para ela, então eu vou minimizar esse trabalho. Então, a minha consciência pesou com respeito a isso. Mas, em alguns casos, outras estratégias precisam ser tentadas. Como, por exemplo, eu já soube de casais em que a esposa, ela fez greve.
Uhum.
E ela deixou de fazer as coisas em casa.
É, mas aí ela tem que estar pronta. Que eu não teria essa disposição.
De estar
pronta para ter aquela casa suja, com aquele cheiro.
Mas
né?
Só por então, alguns dias, assim.
Será?
Porque ela notou, depois que o marido notou, peraí, alguma coisa tá errada aqui. Ela tá doente, ela tá mal, o que aconteceu? Então, quando ele viu que as coisas não estavam mais, a roupa não estava mais lavada que ele queria, a pia estava cheia de louça, etc. Quando ele começou a ver a diferença que o que ela fazia causava na casa, ele começou a entender. Ah, entendi. Agora entendi. Eu aprecio muito o seu trabalho. Então agora eu vou ajudar.
Quer
agora
dizer,
eu vou cooperar.
Não é brigando.
Exato,
né?
Não é brigando.
Essa estratégia não funciona.
Agora, ela mencionou uma coisa interessante que ela precisa entender, e a gente sempre fala aqui no programa sobre a cabeça do homem, né? Ela mencionou que um dia e meio, antes de ele querer sexo, ele começa a fazer tudo direitinho em casa.
Né? Quer dizer que ele tem consciência.
Ele tem consciência, mas olha só a cabeça do homem. A troca. É o que a gente fala sempre aqui. O homem, ele está sempre pensando assim, o que eu vou ganhar em troca disso aqui? Você pode, mulher, chorar, você pode gritar, você pode pernear e falar assim, que absurdo!
Não deveria ser assim. Tem que ser por amor,
exato,
por consideração,
sim,
que é como a mulher pensa.
É, mas né? O homem não é assim, o homem não pensa assim. Então, ele pensa sempre, o que eu vou ganhar com isso? Não é? Então, você deve aprender a fazer a troca com seu marido, que é uma outra estratégia, não é? Ele nunca vai ser igual a você. Isso é uma coisa que você tem que aceitar. Ele não vai ser igual a você, ok? Organizado, limpinho, como você. Nunca vai ser assim. Aceite isso. Para isso existe a ferramenta no livro Casamento Blindado, chamada Gaveta dos Problemas Perpétuos. Procure lá nas 27 ferramentas, né? Daqui, ó. Abri direto aqui, ó. Ferramenta número 11. 27 ferramentas do livro Casamento Blindado. A gaveta dos problemas perpétuos. Sinto-lhe informar, mas certas coisas que nos irritam e que consideramos defeitos em nosso parceiro, para nossa tristeza, nunca mudarão, tá?
Então, é claro que são coisas que não prejudicam o relacionamento.
Exato. Né? É uma coisa que ela tem convivido, não sei por quantos anos nesse casamento. Mas ela pode aprender a negociar, aprender a fazer a troca. Meu amor, você quer essa semana toda, essa semana tantas vezes? Vamos ver quão bom você é na arrumação da casa esta semana. Vamos ver. E ele vai aprender a fazer essa troca. E não só a questão do sexo.
Se ele mas... já pensar que ela já tá querendo, será que ele não vai... Ah, então nem preciso agradar?
Não, ao contrário. Ele sabe, ele tem um alvo agora, ele tem uma motivação. Você sabe, homem é competitivo, né? Se ela tivesse uma maneira de dar pontos pra ele cada vez que ele pegasse uma meia do chão ou colocasse o sapato no lugar, ele ganhasse algum ponto, esse homem ia mudar, ia transformar. Eu não sei por que não inventaram um aplicativo pra isso ainda. Um
aí
joguinho.
Uma outra ideia genial.
Um
olha,
joguinho.
A Escola do Amor Responde dando muitas
exato.
Ideias aqui, hein?
Porque...
toda semana tem ideia boa aqui para as pessoas. Nossos alunos podiam pegar essas ideias e investir nelas.
O homem é motivado por resultados. Ele quer ver o resultado do trabalho dele. A mulher, ela é motivada simplesmente pelo prazer de
por
ver
amor.
As coisas. Por amor, pelo prazer.
Por consideração.
Mas o homem não. Eu quero saber, eu vou fazer isso aqui, vou ganhar o quê? Então, a mulher, ao invés de brigar com o homem, ao invés de bater de frente, falar, você é tão egoísta, você é aproveitador, você só pensa em ganhar e tal, ela, a mulher inteligente, ela tira vantagem dessa natureza humana masculina e ganha tudo que ela quer do marido. É assim. Você pode lutar contra essa natureza dele, e ser uma mulher amarga pro resto da vida e ter um marido amargo também o resto da vida, ou você pode aprender a dançar essa dança e ter um marido que faz tudo que você quer. É a escolha que você tem. Tá bom, aluna? Fica aí a dica pra você. Bom, vamos a uma pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos. Se você quer enviar a sua pergunta para o programa, envie através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Por trás daquele olhar existia alguém tão linda que não acreditava no amor e nem sequer sabia. Queria encontrar alguém especial, queria lhe fazer feliz e com ele ia viver um amor sem igual. Meu coração só pulsa por você. Descobri um grande amor. Oh, 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 oh. O seu olhar levou toda a minha dor. Você me aceitou como eu sou. Por trás daquele olhar existia alguém tão linda que não acreditava no amor e nem sequer sabia. Queria encontrar alguém especial, queria lhe fazer feliz e com ele ia viver um amor sem igual. Aceitou como eu sou. Você me aceitou como eu sou.
Quando estamos em fase de crescimento, absorvemos muitas coisas boas. Mas sem imaginar, acabamos acumulando as ruins também. Carregamos os traumas dos nossos pais, dores de relacionamentos que não deram certo, ressentimentos, desprezos. Quando menos imaginamos, estamos cheios de bagagens, problemas e mais problemas difíceis de carregar. Gerando dores e sem entender, acabamos acusando o amor. Mas seria o amor responsável pelas nossas decisões e aprendizados errados? Descubra como reconhecer as raízes mais profundas dos seus problemas amorosos e fazer as pazes com o amor. Palestra especial, Carga Pesada. Bagagens que pesam na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv. Ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Trate a raiz e reconstrua a sua vida amorosa. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos à pergunta aqui de uma aluna, a Kelly Rita, que nos escreve de Portugal. Ela diz: parabéns, Renato e Cris, pelo excelente programa que tem ajudado muita gente. Obrigado, Kelly. A minha questão é que em um de vossos programas, vocês disseram que não se pode ficar à espera de namorado aparecer, que temos de fazer algo. Contudo, principalmente, a mulher não se deve fazer de fácil. A questão é, há uma pessoa da qual eu gosto e pela qual me sinto atraída, alguém que gostava mesmo de conhecer. Estudamos na mesma universidade há 5 anos, só que nunca tivemos oportunidade de nos falar pessoalmente. Só somos amigos pelo Facebook. Agora estamos em lugares diferentes. O que fazer nesta situação?
Então, Kelly, você tem um amigo no seu Facebook que passou 5 anos?
Há 5 anos. 5 anos atrás, eles estudavam na mesma universidade.
Uhum. Então, e se vocês são amigos no Facebook, então, obviamente, você já tem um laço ali. Né, ainda com essa pessoa. Por mais que vocês não tenham falado pessoalmente, ele reconhece porque ele te aceitou, provavelmente porque via você lá na faculdade. Então, eu não vejo nada de errado de você procurar um assunto para conversar com ele. Não vejo nada de errado. Você não está namorando com ele, você não está sendo fácil, você não está se declarando. Você está: oi, tudo bem? Você está fazendo o quê? O que você está agora nessa cidade? Sei lá.
Arrumar uma desculpa, né? Para aproximar. Assunto,
né? É, porque as pessoas logo pensam. É um extremo ou outro, né? Ou é muito fácil, vai lá logo se declarando, falando que não para de pensar na pessoa. Ou não fala nada, nunca contata a pessoa. Existe um meio, gente, um meio. E você não pode ter medo. Tem medo de fazer esse contato sem compromisso. E também de receber um não. De fazer o contato e a pessoa não mostrar interesse. E tá bom, aí pelo menos você já sabe que não precisa, que ele não é uma opção mais, sabe? Mas as pessoas hoje estão com muito medo de fazer esse contato, muito medo de tomar certos passos importantes, porque elas não querem receber um não. Porque elas, às vezes, pensam que elas já estariam já se humilhando diante da pessoa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode, simplesmente, com uma amizade. Olha, te via lá na universidade, você lembra de mim? Eu estudava isso, você estudava aquilo. E aí, como é que estão as coisas? Então, acabou, né?
Exato. Você tem que encontrar uma forma de se aproximar desta pessoa e se aproximar sem necessariamente ficar se declarando. Então isso pode ser um assunto em comum, um lugar em comum, um amigo ou uma amiga em comum, um assunto, uma atividade, um local que vocês dois frequentam, você está no Facebook com ele, você vê o que ele curte, você vê provavelmente lugares que ele frequenta, enfim, e você fazer essa aproximação. E se a aproximação não for rejeitada, você vai tentando uma nova aproximação, até você chegar perto o suficiente, pegar confiança o suficiente para chegar e puxar uma conversa, uma amizade com essa pessoa. Realmente, você não pode ficar nesse amor platônico por 5 anos, né? Gostando de uma pessoa e não fazer nada, esperar que essa pessoa adivinhe que você exista ou que você gosta dela, tá bom? Então, essa é a nossa dica para você, aluna aí de Portugal, escreva-nos para nos dizer o que aconteceu, se você agiu sobre o nosso conselho, tá bom? A caminhada do amor está chegando aí, não fique de fora, mas se você deixar para a última hora, para o último minuto, você provavelmente não vai encontrar o kit da caminhada do amor. Então, se você quiser, não demore, vá até a localidade da terapia do amor mais próxima ou acesse caminhadadoamor.com e saiba mais agora como funciona a caminhada.
Tá chegando o dia de deixar tudo de lado e dedicar um tempo só para o amor.
Quando duas pessoas se comunicam bem, quando há essa sincronia, esse sincronismo, esse entendimento entre o casal, então há paz, a harmonia e o desenvolvimento no relacionamento.
É, e nós estamos aqui aproveitando hoje essa oportunidade que a Escola do Amor está proporcionando a todos.
Lembra da 7ª edição da Caminhada do Amor? O evento aconteceu em mais de 230 cidades do Brasil e em cerca de 88 países. Um sucesso! Foram milhares de pessoas mundo afora curtindo esse dia tão importante e especial na companhia do parceiro.
E dedicar esta caminhada, este tempinho aos dois, acho que é muito bom, porque aí param os dois para pensar um no outro mesmo. E assim há o diálogo mesmo do amor.
Aqui no Japão, a gente às vezes não costuma ter uma conversa mais profunda, às vezes é mais a conversa do dia a dia, do filho, né? E aqui a gente teve a oportunidade de conversar mais a fundo todas as coisas sobre a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro.
E atenção, nesse dia, nada de filhos, familiares e pets. Afinal, o foco aqui é fazer a manutenção do relacionamento por meio de um diálogo franco e inteligente.
Tudo na vida que você quer que mantenha em bom funcionamento, você tem que parar e fazer a manutenção. É o carro, é o corpo, a saúde, a tua casa, enfim. Então, essa manutenção, quando ela é bem feita, vocês vão tocando a vida normalmente e muito bem, até que periodicamente, a gente aconselha pelo menos uma vez no ano, vocês tenham essa parada obrigatória para tratar de assuntos que não são tratados no dia a dia.
Só na capital paulista, mais de 12 mil pessoas compareceram ao Parque Ibirapuera na última Caminhada do Amor. O cenário perfeito para os casais colocarem a conversa em dia e melhorar a vida conjugal. Acha difícil começar o assunto? É só seguir o guia de perguntas que preparamos para facilitar o diálogo. Ele faz parte do kit com duas camisetas para serem usadas nessa data.
Vocês já deram uma olhada ali no questionário? Já tem alguma pergunta ali que vai dar uma embaraçada?
Assim, nós deixamos para ser surpresa. Não quisemos olhar, mas a gente vai olhar e colocar em prática.
Você vai expressar o que você está pensando, sentindo sobre isso, sem acusação, sem xingamento, claro. E tem que terminar com uma seguinte pergunta: o que nós vamos fazer a respeito disso para melhorar essa situação?
Mas se você não estiver em um relacionamento, seu espaço também está garantido na Caminhada do Amor. E se quiser, pode convidar alguém especial para passar um dia diferente ao seu lado. Quem sabe dar um match.
Tem bastante solteiros no evento. Poderia aprender um pouco mais de como ter um relacionamento saudável.
Comece agora a se planejar para a 8ª edição da Caminhada do Amor, no dia 20 de abril, a partir das 9:30 da manhã. Em São Paulo, será no Parque Vila Lobos. mas você pode participar em qualquer lugar onde estiver no Brasil e no mundo. Para mais informações sobre locais, horários e como adquirir o kit, acesse caminhadadoamor.com. Esperamos por você!
Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira santa, nós vamos falar sobre as bagagens. Vamos aprender como lidar com isso, como vencer, como superar. Nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu esperamos por você. E você pode participar da Terapia do Amor em qualquer parte do Brasil. Basta acessar terapiadoamor.tv para mais endereços. Até lá, alunos.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.